Paulo Freire. Olha, gente, eu aconselho, dá até para deixar no link embaixo, no Instagram ou no YouTube também, é Bell Hooks.
Eu vou colocar.
Leiam,
aqui.
Assim, tem PDF.
Só vou dizer aqui, Bianca Mazzini Giacomini, Marina é uma terapeuta incrível.
Ai, que linda.
Gabriela Teodoro, top.
Ai, que linda. Amores, então...
Já estou colocando aqui que depois eu esqueço, sabe?
Tá bom, coloque. É, a Bell Hooks é importante. É um livro, ela tem mais de 30 livros, tá? Mas qualquer livro que você leia da Bell Hooks, se eu citar um, eu vou desmerecer o outro, então prefiro não. Né? Mas as mulheres, nós fomos preteridas, né? Criadas para servir, e é interessante que daí nós levamos isso para as relações, né, de afeto, conjugais.
E vamos combinar, né, que ainda a gente tem um cinema e uma indústria toda que faz reforçar a questão, inclusive, de uma ilusão daquele amor romântico, daquele príncipe que vai surgir, aquele homem maravilhoso que vai salvar a vida dela e transformar tudo em alegria e felicidade.
Pois é, daí eu tenho que citar a Cássia Eller, né, falecida, maravilhosa, e o príncipe virou um sapo. Sapo, tá bom, falar sapo.
Gente, vou falar, eu sou uma das raras exceções. Eu tô bem com o meu sapão lá, com o meu chefe. Eu vivo bem com o meu sapão, super bem.
Gente, tem relacionamentos saudáveis, claro que tem.
Ainda bem que eu tô sem WhatsApp, que daí ele não manda a resposta aqui.
Então, mas assim, e é interessante que falando desse relacionamento heteroafetivo, é interessante como essa mecânica patriarcal, ela também se refere e se repete ali nas relações homoafetivas, inclusive entre mulheres, amiga.
Ah, mas eu sei.
De reprodução, de reprodução, até de violência física.
Eu conheço, né? Muitas.
Então, assim, com todo cuidado, né, assim, veja bem, eu vou colocar agora uma situação, uma questão que eu tenho batido na tecla para quem segue. Me sigam lá, Marina, cuidadora de almas.
Ai, os posts dela são incríveis. Assim, às vezes eu acordo de manhã só para ver o que ela postou para dar um... Ai, agora vamos lá pro dia.
É, um minutinho e 30, rapidinho. São vídeos bem curtinhos, rapidinhos. Eu tenho colocado assim, é um termo que tem batido muito na minha cabeça, que eu comecei a ver, poxa, mas... Essa mídia de agora tem essa premissa de que você é autossuficiente, amiga. De que você você tem que se empoderar de um jeito que você não precise de mais ninguém na sua vida. Essa é uma premissa que vai contra a nossa natureza humana.
Sim, humana.
Independente do gênero.
E a Bell Hooks fala muito isso, da questão do amor e do coletivo.
Isso.
Que ele não pode ser individual. Porque não, é o que você falou, vai não. Contra, gente.
Vai contra. E assim, a Clarissa Píncula também traz isso. É só você ler.
Clarissa Píncula, Mulheres que Correm com Lobos.
Podemos fazer uma temática só disso.
Opa.
Eu fiz várias vivências de
Se
mulheres que correm.
Se a Mari estiver ouvindo, Mari, vamos produzir Mulheres que Correm com Lobos.
Bora. A Mari da...
a Mari da produção aqui.
Ah, então. Mulheres que Correm com Lobos, Então, e assim, esse individualismo eu tô chamando de individualismo tóxico. Por quê? Porque a pessoa fica lá tentando se empoderar numa situação X, muitas vezes de abandono, de rejeição, passou por violência física ou emocional ou verbal, e tá lá, não, eu tenho que ser, eu tenho que me bastar. Boa sorte, é difícil, o ser humano é sociável por natureza.
Sim.
E independente do que até muitos filósofos famosos da atualidade têm batido nessa tecla, eu acho interessante porque eles estão se desprendendo de situações que trazem à nossa frente fatos como... Você sabia que já foram encontrados desenhos rupestres de seres humanos dormindo junto?
Ah, não.
Desenho rupestre, isso quer dizer o quê? Desde o tempo lá dos primórdios, antes do Homo sapiens sapiens... Que de sapiens a gente não tem nada, né, gente? Mas ok, Homo sapiens. Antes já estava lá o registro, a necessidade de se conviver junto para se ajudar, né? Porque unidos somos mais.
Muito mais fortes, né?
Capacidade
de realização.
É, mas não vou nem levantar a teoria da conspiração aqui, né? Por que estão querendo separar tanto, sim, individualizar tanto, né?
A gente perde a força,
porque
né?
Porque a gente não
se dá conta disso e vai entrando nesse universo de individualismo. Isso é uma coisa que me assusta muito. Mudar só um pouco de rumo, assim, porque essa semana foi a semana que eu acho que eu cheguei no meu limite de incomodação em relação ao que a gente vê na faixa de Gaza. Eu sigo uma jornalista que está lá.
É
então, assim, a gente assiste repetidamente, normaliza, não cria nenhum dispositivo de empatia, de o que a gente pode fazer, de pressão ao governo e tudo mais. E parece que, porque a gente está, e aí a gente vê cada vez mais vídeo do corpinho ali na frente
na
do
bolha,
espelho.
Né, amiga?
Na bolha, toda linda, maravilhosa. Enquanto assim, aquele vídeo da criança é um vídeo da criança correndo com o corpo, com, né? E a gente normaliza isso e não consegue.
Até
porque eu acredito, uma coisa que pode ser ingenuidade, eu falo que eu sou uma poliana, né, de nascença. Uhum. Mas assim, eu acredito que somos amor, que a gente tem na gente essa genética do amor, essa que a gente é dessa partícula de amor. E a gente precisa reencontrar isso.
Então, nós temos, e aí também tem uma visão, assim, que é muito minha, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, porque o que a gente aprende? Que, né, aprendemos lá na aula de física com Albert Einstein, né? Que energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, beleza. Então, nós somos energia na matéria, né? Eu tenho um ponto de vista, assim, que nós... Que não somos a matéria que tem a energia. Não é a matéria que tem essa energia dentro de mim, que anima meu corpo. Mas eu me vejo como sendo essa energia, essa essência que possui um corpo. Essa essência, essa energia que possui um corpo, ela me permite ver que tudo é uma grande experiência, por mais doída que seja.
Tá.
É uma experiência. Então, é assim, nas situações, por exemplo, a situação de abandono pela milésima vez. Beleza. Marina, é só uma experiência. Dói, chore, machucou, chore. Mas é uma experiência, vai passar.
Que faz parte do processo de autoconhecimento.
Que faz parte de um processo de autoconhecimento, mesmo porque, se não tiver o autoconhecimento, como é que eu vou aprender a me amar, gente?
Pois é.
Aí eu entro nessa ilusão do individualismo tóxico. Nessa ilusão de que eu me basto, eu me pertenço, eu me basto, então isso vai contra tudo, toda a minha natureza humana.
E você acha que você vê caminhos assim para a gente reconectar com essa energia, com essa nossa natureza e de repente reconstruir um mundo melhor? Ou às vezes assim, ou você não tem esperança?
Assim, não, eu tenho, porque assim, pegando, eu vou fazer como eu faço comigo e com os meus pacientes, tá, gente? Pega um drone, sai da situação, se veja lá de cima, veja toda a situação lá de cima. E aí, olhando lá de cima para o histórico feminino, para o histórico da mulher, né? Como eu disse, há milênios massacrada, né? Submissa e queimada, né? Nós estamos naquele contrafluxo agora. A gente foi tão esmagada, pisoteada. Agora nós estamos assim, você não manda em mim. E ninguém tem que mandar em ninguém mesmo.
Claro.
Porque você quer ver uma relação mais tóxica. Eu dizer, faça isso, não faça aquilo. Não. Meu amor, o que você acha de fazer isso? Você está sendo, sei lá, você está me manipulando. Mas quem não manipula, gente? A questão é o grau.
Sim.
Você está sendo narcisista, mas de que grau? É daquele patológico que não tem empatia?
Ou é um narcisismo natural?
Quem não tem, mentira,
né?
Não, mentira. Você sabe que eu corro léguas? Sério, se eu tô conhecendo...
Quando a pessoa fala...
Não, se eu tô conhecendo alguém, a pessoa fala assim, ó... Não, mas eu sou tão fácil de conviver, eu falo... almas, igual desenho animado, assim, sai do corpo e volta. Tá bom, peraí que eu já volto, né? Eu não volto mais.
Porque as pessoas buscam, elas fogem da complexidade das relações,
exato,
né?
Exato. E aí o que está acontecendo agora é esse... tentando equilibrar isso através desse movimento, dessa premissa do individualismo tóxico.
É, o que eu vejo...
Para tentar equilibrar. Então, nós temos chão ainda para aprender.
Muito, porque
a
eu
nos
acho
relacionarmos sem o quê, minha amiga?
Sem o confronto.
Diminuindo o medo.
Ah.
Diminuindo, porque o medo ele é necessário.
Eu não sei só se é o medo, eu acho que também essa coisa, porque o que eu percebo, ok, esse contra-fluxo, né?
O contra-fluxo.
Vira assim, a gente vê assim, agora a gente vai atacar! Chega!
Chega!
Ok, eu acho que a indignação, ela é necessária, ela é movimento, né? Indignação, ela é ação, mas o problema é que eu percebo que daí você cria um movimento de ódio aos homens.
Então.
E que não é isso, porque daí você, mais uma vez, você se distancia de todo o processo de amor.
De toda a essência.
De toda a essência.
E assim, não é só os homens, não. O que tá acontecendo...
Ah, sem dúvida.
E tem acontecido, eu atendo todos e todas, e muita comunidade LGBTQIA+, também, e tenho visto isso também nas relações homoafetivas, e eu, por ser lésbica, também tenho isso, né, acabo vivenciando isso, dessa reprodução do patriarcado que está no nosso inconsciente.
Sim.
Mas a partir do momento que eu vejo, opa, aqui eu agi como um macho tóxico, peraí, deixa eu retroceder no meu comportamento.
E eu acho que a gente começar a pensar como pessoa tóxica, né?
Como pessoa tóxica, mas, por exemplo, uma mulher que objetifica outra mulher. Te trata como uma bonequinha de luxo. Como é que é? É legal? É. Uma dama de companhia?
Tá reproduzindo, né?
Mas não tá tomando consciência que tá reproduzindo. Então, isso, né, já causa aquele desconforto,
sim,
aquela repulsa, né? Não,
sim.
Eu não quis viver isso no patriarcado com um homem, não vou viver com uma mulher.
Só um pouquinho, vamos aqui. Sônia Silva, muito grata por compartilhar conhecimento. Gabriela Teodoro, Marina é ótima. Gratidão pelo conhecimento. Constança Barreto, boa tarde. Aí ela fez um ou. Hey ho!
Ah, hey ho!
Hey ho! A Tancinha quer acompanhar aqui pra mim no WhatsApp, mas. Constança, tô sem WhatsApp, então vamos aqui pelo YouTube mesmo. Então, e como que a gente resgata essa essência de amor, coletivamente? Primeiro a gente precisa acionar esse auto-amor para depois conseguir ir pro amor para fora?
O coletivo, ele vem como consequência, eu vejo. E assim, é quase como uma utopia, mas não é. Dá. É possível.
Uhum.
Os amores são possíveis.
A Poliana aqui também acredita que é possível.
Ah, mas não é Poliana, não. São possíveis porque tem que se embasar no autoconhecimento e no autoamor. Agora, como, vamos supor assim, eu vou colocar assim, na primeira pessoa, mas não sou eu, tá, Gema? Mas vamos aqui num exemplo. Uma personagem lá, sou criada com muita violência, com muita negligência, sou criada sendo menosprezada, preterida, nunca preferida, sempre a preterida. E aí, começo a me relacionar com as pessoas e eu desenvolvi o meu amor?
Claro que não.
Eu desenvolvi? Não. Então, como é que eu vou expressar todo esse amor que eu tenho para dar com o outro se eu tô com esse meu auto-amor todo, sabe, distorcido, adoecido? Então, é claro que eu tenho que partir por mim. E aí é o autoconhecimento sem manipular terapeuta, tá, gente?
Vamos começar. Sim.
Quero ver.
Ah, sim.
É assim, porque assim, sai boazinha da terapia e...
Não foi bom o negócio.
Não foi bom, né?
Não foi bom. Olha, Alice Ramos Pereira, boa tarde, mulher. Seu nome de verdade, fala ao vivo na rádio. Marina Fontoura, nossa cuidadora de almas.
Marina Fontoura, prazer, Alice.
WhatsApp, que bom que você está falando por aqui, Alice, que eu falei que o meu WhatsApp, né, porque algumas pessoas mandam perguntas no meu WhatsApp pessoal. Para o Rodrigo saber, ser amigo, nome, Alice, ao vivo de segunda a sexta, não, Não entendi aqui, Alice. Mas obrigada pela participação de todas vocês. Mandem perguntas aqui para a Marina. Aproveitem aqui o cancela.
Respira e substitui.
É isso, aproveitem.